Saúdo, senhores vereadores, a imprensa escrita e falada que se encontra aqui. Saúdo o ex-vereador Derli Dutto, obrigado pela presença. Também saúdo o vereador eleito Mauro, que se faz presente. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 159ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos para o espaço da apreciação das atas. Coloco em discussão a ata 40/2016. Está aberto o espaço para discussão. Não havendo inscrição, coloco em votação a ata 40/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Ata 40/2016, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para o espaço das correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Está aberto o espaço para o pedido de leitura. Não havendo inscrição, passamos para o espaço das correspondências recebidas. Está aberto o espaço para o pedido de leitura.
Vereador Paulo, solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 348/2016.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência 348/2016.
Agudo 8 de novembro, prezado presidente, no momento em que a cumprimentamos com satisfação, vimos através deste convidá-la a participar da abertura da 11ª Feira do Livro e Mostra Pedagógica da Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Germano Petter, no dia 18 de novembro de 2016, às 8h30. As atividades da 11ª Feira do Livro e Mostra Pedagógica acontecerão conforme folder em anexo. Estendemos este convite a todos os vereadores da Câmara Municipal de Agudo, sendo o que se apresenta para o momento. Despedimos-nos atenciosamente, Leonir Antônio Streck, diretor.
Continua aberto o espaço para o pedido de leitura de correspondência recebida. Não havendo mais inscrições, passamos para o espaço das apresentações e as proposições. Peço ao secretário que faça apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 16, concede incentivo financeiro à empresa Soder, Colber e Companhia Limitada. A empresa Soder, Colber e Companhia Limitada protocolou expediente requerendo incentivo na forma de ressarcimento da locação de imóvel em 16 de novembro de 2015. O pedido foi devidamente instruído com os documentos previstos no artigo 5º da Lei 1625/2005. Ato contínuo sendo encaminhado à análise e aprovação do Conselho Gestor do PRODESES, Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Agudo, enquadrado no disposto na legislação municipal vigente, Lei Municipal 1625/2005, e alterações. Remetemos para a tramitação uma proposta que busca autorização legislativa para a concessão de incentivos fiscais à empresa requerente, o valor de R$ 15.000. Que será repassada em 12 parcelas mensais de R$ 1.250 a partir de janeiro de 2017. A empresa recentemente instalada em nosso município comprovou que com a locação de imóvel com maior área física, haverá incremento de suas atividades no ramo de comércio atacadista de artigos de bazar, brinquedos, artigos de armarinho, escritório, papelaria, dentre outros, atendendo toda a região central do Estado, sendo imperativa a obtenção da autorização legislativa, artigo 8º da Lei Municipal 1625, torna-se ou toma-se a iniciativa para tal com a presente proposição, que segue acompanhada da documentação necessária. A sábia e equilibrada deliberação da colenda Casa Legislativa. Assina Valério Viritrebim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 17/2016 concede incentivo financeiro à empresa Superlis Supermercado Eireli. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para concessão de incentivo financeiro à empresa Superlis Supermercado Eireli, no valor de R$360 mil, atendendo ao requerido mediante protocolo que data de dezembro de 2015, solicitando auxílio financeiro para amortecer o custo das novas instalações com 5.319 metros quadrados de área coberta e 1.950 metros quadrados de estacionamento, onde investirá em torno de R$8.200.000. Desse montante, a empresa solicitou auxílio de até 5% do investimento. A empresa começou sua trajetória no ramo de supermercado, numa pequena sede com 108 metros quadrados e apenas 4 colaboradores, no dia 3 de maio de 1995. Atualmente ocupa espaço físico de 520 metros quadrados, contando com 49 colaboradores. Ao longo de sua existência, o crescimento sempre foi sólido, tornando-se referência no segmento de supermercado pela qualidade de seus produtos e do atendimento. Após 20 anos de atividades, a empresa decidiu implantar uma nova e moderna sede em um novo local, atendendo ao anseio dos consumidores e da comunidade agudense, que se tornará com certeza num cartão postal na entrada de nossa cidade. As novas e amplas instalações, além de atender melhor os atuais clientes, também atrairão novos consumidores de toda a região, que circularão pela cidade, adquirindo produtos em outros estabelecimentos comerciais, reforçando cada vez mais a cidade como polo regional de consumo, por consequência, aumentando o número de empregos e o retorno de impostos aos cofres municipais. O Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, PRODESES, avaliou a solicitação e deliberou ser possível que o dispêndio público em favor da mesma seja de R$360 mil. Acolhendo a sugestão, manifestamos por esta proposição a intenção de que o auxílio seja concedido. Optamos por atrelá-lo aos orçamentos de 2017, 2018 e 2019. Levou-se em conta também a situação financeira do município, que se apresenta presentemente com acentuada sensibilidade. A tramitação do processo deu-se com base no que dispõe a legislação vigente, Leis 1625/2005, com a redação atualizada pela Lei Municipal 1914/2013, de 19 de setembro de 2013, e pela Lei Municipal 1948/2014, de 30 de abril de 2014. Acompanha o processo a estimativa de impacto orçamentário e financeiro 08-2016. A sábia e equilibrada deliberação da Colenda Casa Legislativa. Assina Valério Viritrebim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 18-2016 aprova o Plano Decenal de Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes do Município. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, como é sabido, a Constituição de 1988 trouxe uma clara indicação da forma como devem ser tratados os direitos da infância e da juventude, segundo o comando do artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Em nome dos desafios que todos devemos enfrentar nessa área, a 8ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente definiu linhas básicas da política nacional e determinou que o CONANDA elaborasse o Plano Decenal de Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes de Abrangência Nacional, aprovado em Assembleia Ordinária do CONANDA no âmbito federal em maio de 2011. Na continuidade do processo, a resolução número 171, de 4 de dezembro de 2014, do CONANDA determinou que cada Conselho de Direitos da Criança e do adolescente deveria criar a sua comissão intersetorial para a elaboração do plano no âmbito de sua atuação. Para tanto, em 10 de junho de 2016, foi criado, através do decreto número 66/2016, o Comitê Interinstitucional de Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Agudo. Assim, encaminhamos para trâmite o projeto de lei que aprova o Plano Decenal de Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes 2016-2026 do município de Agudo, cujo prazo para elaboração e sua aprovação como lei expira em 3 de dezembro deste ano. Acompanhe o presente projeto de lei a cópia das atas números 1, 8 e respectivas listas de presença do Comitê Interinstitucional de Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Resolução número 1/2016 do CONDICA, que aprova o referido plano, tratando-se de documento com diagnóstico competente e ampla participação da sociedade. Devido à sua importância para o planejamento e execução de futuras ações em favor da infância e da juventude, a fim de que seus direitos sejam tratados com a importância prescrita pela Constituição, contamos com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação em regime de urgência o presente projeto de lei. Assina Valério Viritrebin, prefeito municipal. Senhor presidente, colegas vereadores, são estas as proposições.
Passamos agora ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores encontram-se inscritos. Com a palavra, o vereador Carlito Schiffelbein.
Não farei uso do espaço.
Com a palavra, o vereador Kleber Kassel.
Da mesma forma, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gerson Halberstadt.
Também não farei uso desse espaço.
Com a palavra, o vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Aliceu Klein. Cumprimento colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria, em especial ao ex-vereador Derli Dutel e ao vereador eleito para a próxima legislatura, Mauro Radatz, e a todas as pessoas presentes, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria somente de deixar registrado que estive no último domingo junto a um evento da Jura aqui no nosso município de Agudo, a Ginca Jura, que aconteceu aqui na Escola 3 de Maio, no pavilhão. Juntamente esteve presente o vereador Paulo Unfer, que estivemos participando, olhando as gincana que a Jura está promovendo junto com a Emater. Dizer que me preocupa um pouco, porque a gente vê a participação dos grupos, sabendo de toda a dificuldade que existe neste período de safra, de muito trabalho na agricultura, e a gente viu que poucos participaram, principalmente na parte da manhã, e a gente vê o esforço que os grupos, as direções de todos os grupos de jovens do nosso município se esforçam o máximo para que os filiados ou as pessoas que estão lá junto ao grupo participam. Mas a gente vê uma dificuldade, não é somente nos grupos de jovens, mas é em comunidades também, a participação das pessoas integrantes, das pessoas que são junto ao grupo, como às vezes com dificuldade muito grande dos presidentes de associações, de grupos, de todas as entidades de que as pessoas participam. Essa dificuldade a gente vê que a Jura está enfrentando, principalmente a gente sabe que as pessoas jovens, às vezes têm mais locais para estarem presentes e às vezes não se consegue mais aglutinar pessoas em grandes eventos. Então, para nós, é uma preocupação, e para os presidentes dos grupos também, uma preocupação para a própria associação, que é a Jura, e a Emater. Então, com certeza, temos que trabalhar essas entidades, a Emater, a Jura, e buscar uma integração maior junto a todos os grupos. A gente sabe que são eventos, é uma gincana com várias formas de brincadeiras, que onde a gente vê que é uma integração dos grupos da juventude rural, e nós devemos sim apoiar, buscar com que a participação seja maior, porque é interessante, é uma verdadeira recreação entre a juventude nosso interior, e a gente tem que buscar uma aproximação maior do jovem junto à Jura, junto à associação, junto à Emater. Acredito e tenho certeza que todas essas entidades estão trabalhando na busca de mais jovens, na participação maior, mas a gente sabe da dificuldade que não existe só na Jura, mas existem em comunidades, existem em outras entidades, e essa dificuldade eu sei que é presente em todos os grupos. Então temos que trabalhar buscando a aproximação maior das pessoas que estão junto aos grupos participando. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Márcio Halvista.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente na galeria, todos que acompanham esta edição da Câmara através dos meios de comunicação e também aos servidores municipais da Câmara. Quiser, senhor presidente, dizer aos produtores que fui muito procurada por vários produtores nesses últimos dias e estive hoje levando aos secretários competentes de suas pastas as indicações, as reivindicações dos produtores e muitos desses que estão de melhorias de seus acessos às propriedades, que a gente sabe que a gente passou agora as últimas 3 semanas com chuvas fortes, chuvas em excesso, e prejudicou muito, principalmente os acessos dos nossos produtores rurais. Então estive junto aos secretários hoje para que na maneira possível possa ser melhorado. Dizer aqui também e parabenizar a todos que participarem da 24ª Nespref realizado no último fim de semana em Joia, onde é uma confraternização entre os funcionários públicos, e esteve presente 21 municípios que estiverem presentes. Esteve presente também o colega vereador Luchinho, esteve presente o nosso prefeito Valério, se fez presente de quinta-feira até sábado, e com toda certeza é um meio de confraternização entre esses municípios pela parceria de jogos. Acho que todo mundo está de parabéns aos municípios, principalmente de Agudo, que participaram em várias modalidades, aos que foram vencedores, aos mesmos que não foram, mas com toda certeza importante é muitas vezes competir e ter essa confraternização. Então parabenizar isto, e isto que é a 24ª Nespref já, então se vê que isso é uma organização há muito tempo que vem acontecendo, muitos anos que nós tivemos. Ano passado foi aqui em Agudo, e ano que vem, 2017, será em Augusto Pestana, município vizinho de Joia. Então agradecer a todos, e realmente se vê uma organização muito bem feita pelo município de Joia, como outros municípios que eu também participei já nos últimos anos, e a gente sabe a força que tem hoje este evento. Então, tomara que consiga, como outros eventos, como o colega Itamar colocou, a questão da Ginca Jura, que aconteceu ontem, a dificuldade que é encontrada hoje nessas organizações, mas a gente sabe que com muito esforço, com muita luta, essas organizações devem acontecer. Se espera que principalmente a questão da Jura, que os jovens abracem essa causa, que a gente sabe que eu faço parte da Jura já há mais de 15 anos, e a gente sabe de anos atrás a potência que a Jura já tinha, uma vez 18 grupos filiados, hoje está somente com 5 grupos, mas com toda certeza esses 5 representam muito bem, e vamos ver que cada vez mais que os jovens possam voltar a participar nessa questão da Jura. Seria, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Quero fazer um agradecimento aqui ao prefeito municipal e o secretário de obras, Clairio, onde que fiz o pedido de patrulhamento da estrada da linha Teutônia, onde que passa para os Melo, e no outro dia já fizeram a estrada e ficou muito boa. Dizer também que no último sábado começou o Campeonato de Futebol 7. A rodada foi no campo do Elite, onde que teve uns jogos muito parelhos, com um bom público, o que é muito importante para o nosso esporte. E também dar os parabéns à Jura, que teve o seu final da Ginca Jura no último domingo, na sede do Grupo Ação e Liberdade, e parabenizar todos os grupos que estavam presentes, e também dizer que dar os parabéns para o Grupo Diversão e Trabalho, que ficou campeão. Seria isso, senhor presidente.
Passamos para o espaço da Tribuna Livre, que hoje encontra-se prejudicado por não haver inscritos, e deixar para a comunidade que esse espaço encontra-se à disposição para qualquer munícipe vir fazer a sua inscrição e debater sobre quaisquer os temas. Passamos agora ao espaço do Grande Expediente, onde temos as inscrições dos vereadores Alexandre Noy e Wilson Dias. Com a palavra, vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Da mesma forma, senhor presidente.
Passamos agora para o espaço da pauta, onde encontram-se os projetos de lei 16, 17, 18 e 15, 16, 17 e 18. Está aberto o espaço para discussão. Não havendo inscritos, passamos para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem fazer sua inscrição. Está aberto o espaço.
Vereador Carlito.
Vereador Gerson.
Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores, primeiro saudar a todos que estão presentes nessa casa, os vereadores eleitos, ex-vereadores, servidores da casa e o pessoal que acompanha a gente pela imprensa. Dizer que semana passada comentei a respeito da Comissão Mundial sobre o Controle do Tabaco e fiz uma injustiça, participou também o deputado estadual Marcelo Moraes, aqui de Santa Cruz, do PTB, que é um dos que sempre participa juntamente com o deputado Adolfo Brito, e de que algumas situações que ali foram referendadas, uma delas é sobre a diminuição da nicotina do tabaco, e ficou adiada em 2 anos essa questão a respeito deste assunto. O que ficou decidido é um incentivo maior na questão da diversificação, o que está acontecendo, principalmente em função dos programas que existem nos municípios. A decisão também de que países que não têm a cultura do tabaco, que não planta tabaco, que não iniciem, é uma das situações que foi pautada. E a questão de crédito é uma questão muito pessoal do governo brasileiro. Então, são questões que aflige muitas vezes a fumicultura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, que tem mais de 80 mil produtores. A questão do crédito é um grande problema, é em referência ao governo brasileiro, que está começando a restringir, embora que agora houve um pequeno avanço no sentido de deixar como estava no ano de 2015, e também da pouca participação e do interesse do governo brasileiro na questão da fumicultura. A gente acreditava que com a mudança do governo do Partido dos Trabalhadores para o PMDB, inclusive o nosso partido fazendo parte também, que haveria um acréscimo sentido de fazer e fomentar a fumicultura no sul do país, isso não está acontecendo. Infelizmente, nós não temos pessoas que nos defendam dentro da Organização Mundial da Saúde nesse tema. Então, a dificuldade continua. E daqui, talvez, a 2 anos, os mesmos problemas que está se enfrentando hoje nessa cultura vai continuar. Mas comentar também a respeito dos projetos encaminhados pela administração municipal e dizer que eu vi com bons olhos. Eu comentei dias atrás que o projeto que concede incentivo à empresa de Nico Moura, eu comentei que estava equivocado da maneira como foi proposto, com a alocação de recursos para o ano de 2017, e o governo municipal foi rápido em corrigir o seu erro. Dizer também que me causou... Eu sei como é difícil legislar o projeto de lei 16, vejam só. O projeto de lei foi assinado no dia 4 de novembro, projeto de lei assinado dia 4 de novembro, o impacto financeiro foi feito 5 dias depois. Então, primeiro foi feito o projeto de lei e depois foi calculado para ver se a empresa, se a prefeitura tinha capacidade de dar o incentivo. Então, são questões de legislação que são difíceis. Mas pedir, senhor presidente, que o projeto do plano decenal dos direitos humanos das crianças e adolescentes seja remetido ao IGAN. Que, olha, eu vou dizer uma coisa, é brincadeira. A administração municipal passa ano a ano, não consegue fazer um projeto de acordo. E vejam só. Vejam só, ali, a numeração das páginas, se você pegar o capítulo 1, e está colocado ali, ela consta como páginas 6. E se vocês olhar o capítulo 2, ela consta como página 4. É só olhar nas primeiras folhas do sumário, onde que diz sumário, e ali começa. Então, assim, tem e pro, mesmo o marco legal nacional, que está logo abaixo do marco legal, que é na mesma página, consta como a folha 8. Mas não é só isso. Eu acho que essa parte que está junto aqui, que diz o decreto municipal, que coloca decreto municipal número 066/2016, ele não pode ser parte integrante da lei. Então são questões assim, acho que pela urgência que o governo municipal tem e pelo pouco tempo que ele dá muitas vezes, não respeitando os prazos da Câmara de Vereadores, que seriam de no mínimo 30 dias para tramitação e avaliação, que se remeta ao IGAN. E se precisar, a gente está aí à disposição para participar e ver o que está errado, mas que isso seja feito com urgência. Seria isso aí.
Com a palavra, vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa aqui no plenarinho, também as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação. Registrar que no sábado nós recebemos uma visita rápida do nosso deputado federal Luiz Carlos Heinz, e pediu para que o presidente do PP e também os vereadores que se conseguiram fazer presentes, nós fomos lá e fomos ouvir o deputado, no sentido de que ele também solicitou a presença de pessoas que representassem a Secretaria da Educação, uma vez que ele está empenhado também para que a nossa creche aqui de Agudo saia do papel e fique concluída. Mas não só a nossa. Em situação como a nossa, existem mais de 160. Tem 200 e mais de 200 no total. Mas o Ministério da Educação irá disponibilizar mais alguns recursos, e diante dessa situação, como a nossa aqui está numa fase até bem delicada, nós no sábado fomos lá dar uma olhada e realmente muita coisa lá que foi colocado, muito material já está depreciado pela ação do tempo e não pode mais ser reaproveitado. Mas, segundo ele, vai fazer um grande esforço para que aconteça, durante esta semana ainda, em Porto Alegre, um encontro dos prefeitos, onde tem as creches aqui do nosso estado, Ministério Público Federal e Estadual, com o Ministério da Educação, para que, segundo ele, é mais fácil que esse encontro aconteça aqui em Porto Alegre, ao invés de todos os prefeitos se dirigirem a Brasília, para que, através de um diálogo, se encontre uma solução, pois uma grande parte das creches encontra-se já com ações na justiça, e tentar, da melhor forma possível, e menos burocrática e rápida, concluir todas essas creches aqui no nosso estado. Dizer também que eu participei, também vi que estiveram comigo representando a Câmara, o vereador Paulo e o vereador Itamar, na palestra a qual nós fomos aqui convidados, que aconteceu no dia 9. E alguns números, algumas coisas me chamaram muita atenção. Se falou muito em dívida pública, se falou que gasta-se muito com o pagamento de juros, e realmente, os números são realmente preocupantes, uma vez que de 2002 para cá, nos últimos 13 anos gastou-se em torno de 6%, todos os anos a mais do que se arrecadou, e a dívida hoje realmente é astronômica. Ao término da palestra, eu me dirigi ao palestrante e ele me disse que a dívida pública brasileira ultrapassa 4,2 trilhões. São números realmente astronômicos. Segundo explanações, paga-se ao ano 962 bilhões de juros. Isso é muito dinheiro. Mas o que me preocupou é que se falou muito na tal da PEC 241, causa uma preocupação e já existem manifestações por parte do setor da educação, alunos. As preocupações existem em todos os setores em função do congelamento de gastos. Mas isso nós vamos sentir na pele, segundo comentários, a partir de 2018 apenas. São reflexos de um governo que gastou mais do que arrecadou durante mais de 13 anos e agora a conta vai ser paga por todo o povo brasileiro. Esperamos que o atual governo não cometa os mesmos erros e eu acredito que as necessidades básicas, educação e saúde, num contexto geral, não serão muito afetadas. No sábado, comentei o assunto com o deputado Luiz Carlos e ele ainda me dizia que, se houver recursos, com certeza, as necessidades básicas não serão afetadas. Então, a gente, às vezes, se preocupa com algumas colocações, alguns dados, mas é necessário que se aprofunde um pouco no conhecimento antes de se tomar uma posição. Dizer que fomos convidados a participar na quinta-feira na assinatura de um convênio para liberação de recursos para investimento na melhoria de rodovias aqui no nosso estado, em Porto Alegre. Recursos na ordem de 150 milhões que irão beneficiar a nossa rodovia 287 no trajeto que está bastante precário e segundo informações não será uma operação tapa-buraco e sim uma recuperação um pouco mais ampla e não é, acho que vem em boa hora, uma vez que hoje ainda fui levar meu filho a Paraíso do Sul para tomar um ônibus passando próximo ao posto central, próximo a Café Coronel do Kleber, me deparei com uma situação que só vem se agravando. Então, ainda bem que, apesar de todas as dificuldades, algum dinheiro na recuperação de rodovias será conduzido aqui na nossa região. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Também queria fazer um comentário sobre, não participei dessa última palestra, mas acompanhei através do noticiário muitos desses protestos principalmente sobre a PEC 241, e na minha opinião, no meu jeito de entender, os altos salários querendo mais aumento, né, e conseguindo com que os jovens estudantes também ajudem no seu protesto. Como nós falamos aquele dia para o pessoal que veio aqui na Câmara, que a gente tinha um posicionamento contrário, entendendo que esse congelamento de salários É, tu não consegue fazer nada se tu não cortar na carne. Eu acho que se não tiver uma lei maior, a única coisa que eu acho que o governo Temer pecou, que antes de conseguir colocar isso aí, deixaram escapar com o judiciário. Não sei que tanto medo eles têm dos capa preta, que deixaram escapar esse pessoal aí que conseguiu o aumento. Então, no meu ponto de vista, o corte deve haver. Eu acho que a saúde, a educação, a segurança são... tem no orçamento da União o valor fixo já, não vai interferir em lugar nenhum. E esse é um corte principalmente em cima dos altos salários. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 21. Declaro encerrada a presente sessão.